29, vamos pegar 29. É Lucas capítulo 12, versículo 29. Só tem um microfone ainda, né? O outro já consumiu, né? Tá arrumando pra você? Tá pronto? Amém. Então vamos lá. Aqui, ó. Versículo 29 do capítulo 12. Não procureis, pois, o que há vez de comer, o que há vez de beber. E não andeis preocupados. Porque todas essas coisas procuram. Mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas ao pequeno rebanho, porque a vosso Pai, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém. Vamos comentar aqui, depois a gente lê mais alguma coisa. Eu queria que vocês pensassem comigo, raciocinassem comigo. Então, tem uma proposta de Deus para nós. Eu sempre digo o seguinte: se é Deus, a gente não pode taxativamente dizer que é, ou então garantir. Jesus disse na pregação dele, ele falou assim: olha, eu não posso dar testemunho de mim mesmo. Se eu der testemunho de mim, o meu testemunho não é válido, né? Quem dá testemunho de mim é Deus. Então ele fazia questão de dizer que só Deus podia dar testemunho, dizer se era verdade ou não. Se aquilo que ele fazia era de Deus ou não, era, quem podia dizer era Deus. É, até mesmo os milagres, as maravilhas, os sinais que ele fazia. Eu, se é Deus ou se não é Deus, por quem que eu faço isso? Através de quem que eu faço isso? E ele dizia que ele cria que era de Deus, ele acreditava que era de Deus. Mas ele não podia dar testemunho dele, não podia garantir, ele não podia dizer. Ele cria, ele sabia, tinha certeza com ele, para ele. Como eu poderia dizer para vocês também que eu não posso crer que é outra coisa, não. Eu preciso crer que é Deus. Mas eu não posso dar testemunho de mim. Quem dá testemunho de mim é Deus. Se o meu testemunho que Deus dá de mim for bom, for verdadeiro, então vocês com certeza vão entender que é de Deus. O que Deus, eu acredito então, por isso que eu falo Deus, que o que Deus quer está escrito aqui na Bíblia. Outro dia eu estava lendo uma escritura espírita, relance assim, não parei para ler, mas vi aquela coisa lá, quando eu vejo, dá vontade de saber o que, que tem. E aí eu vi, era uma falando sobre a ressurreição, sobre a reencarnação. E ele discutia, mas tem coisas ali, assim, medíocres demais. Eles chegam ao ponto de desfazer da Bíblia. Eles acham que... Porque se eles... A luz da Bíblia, da Escritura Sagrada, o que eles falam não tem sentido. Então, mas o que, eles afirmam? Que a Bíblia foi mexida, que a Bíblia foi, ao longo do tempo, foi desvirtuada. Então, que a palavra de Deus não é de jeito nenhum isso aqui. Mas para nós não, em que nós vamos basear se não for isso aqui? Se nós não crermos nisso. Agora, se Deus, o Deus que nós enxergamos aqui, se ele existe, ele vai estar no nosso meio conferindo. Isso é que é importante. Se o Deus, nós não precisamos de que alguém dê testemunho de nós, não. Pera, olha aí, ó. Nós não precisamos de que alguém dê testemunho de nós. Nós não precisamos de que o Espírito, o fulano, o Bertano, o Ciclano, dê testemunho de nós. Não é problema nosso. É problema deles. Eles que se incomodem. Eles que se incomodem conosco. O que nós precisamos é que Deus dê testemunho de nós. Amém? Então, quando nós falamos as coisas aqui, e o mundo espiritual que nós cremos que é esse reino espiritual sobre o qual nós estamos submissos, está dando testemunho de nós. Então, vamos ficar nessa direção. Bem? Então, não vamos sair dessa direção, não. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Se esse mundo espiritual sobre o qual nós estamos submissos tem dado testemunho daquilo que nós temos falado, então vamos continuar nessa direção, sair dessa direção para escutar qualquer outra coisa seria bastante temerário. E o que Deus tem dado testemunho de nós aqui é em que tudo que nós falamos, nas coisas que nós falamos aqui, né, Deus tem confirmado, ou seja, o mundo espiritual tem confirmado, através de sonhos, através de visões, que não é a visão e o sonho, ela tem que vir de lá. Não é eu não posso dar um sonho aqui por meio aqui. Agora, existe visões, existe sonhos. Até nesse aspecto a gente precisa ter muito cuidado. Existem sonhos e visões que são falsas. Ou que são falsas. Quando é que o sonho não é verdadeiro? Quando é que a visão não procede? Não tem importância. Se ele não procede, ou se ele não é verdadeiro, o que nós devemos fazer? Você não dá ouvido. Você não precisa dizer para a pessoa, seu sonho não foi. Porque, assim como Pedro, um dia, de repente, foi usado, né, muitos deles, muitos discípulos de Jesus, foram, muitas vezes, usados para falar uma coisa que não era o Espírito Santo, era outro Espírito ali falando, usando a pessoa. Nós também somos passivos disso. De ter um sonho, de ter uma visão, que não procede. Quando é que nós sabemos que ela é? Ou quando que ela deve ser considerada? Quando ela, ou quando o sonho, quando a visão, está de acordo com a palavra. Quando ela testifica com as escrituras. Aí você pode acreditar. Outra coisa, eu não acredito. Eu acredito assim. Porque Deus não pode falar uma coisa e outra ao mesmo tempo. Deus não pode falar uma coisa e outra ao mesmo tempo. Né? Ele não pode voltar atrás daquilo que ele fala. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele disse, eu fui morto, agora estou vivo, eu vim e volto, etc. O mesmo Deus. Então, está de acordo com as escrituras? Você acata. Não está? Não briga, não discute. Basta não? Não dá ouvido. Pronto, deixa para lá. Escuta. Pronto, acabou. Então, eu vejo que Deus tem dado muito testemunho de tudo que nós temos feito aqui. Coisas erradas, coisas certas. Amém? De coisas erradas e coisas certas. E nós, por tudo que nós ouvimos, por toda palavra que nós já ouvimos até hoje, nós vamos ser julgados. Amém? Por toda palavra que nós ouvimos até hoje. Por que que nós vamos ser julgados? Nós não acreditamos que nós somos o povo de Deus. Nós não acreditamos que nós somos a igreja. Nós não queremos ser o povo de Deus. Queremos ou não queremos? Olha, peço que você tiver o sonho, a hora que você tiver a visão, a hora que você tiver aquilo, você é Deus ou não é Deus? Você precisa saber quem é. O Deus você dá ouvido, corrige, porque é Deus corrigindo. É Deus ensinando, é Deus mostrando para você. Nós não queremos ser o povo de Deus? Queremos ou não queremos? Nós não queremos ser, nós nascemos com essa intenção. Essa igreja nasceu com essa intenção. Qual? De ser o povo de Deus. Talvez nós não soubéssemos a dificuldade que a gente ia enfrentar. Talvez nós não soubéssemos o preço que nós íamos pagar. Concorda, Roberto? Mas nós queríamos, não era ser o povo de Deus? Nós não queríamos, não era ser aquele povo diferente, escolhido. Nós não queríamos, não era fazer parte do reino de Deus. Era isso que nós queríamos. Vou voltar a dizer. Talvez não soubéssemos, não tivéssemos pensado, não tivéssemos analisado o quê? O preço que nós havíamos de pagar. A luta que nós havíamos de enfrentar. A seriedade que seria. Amém? Vocês estão entendendo? Está entendendo até agora, amor? O que está?
Isso é verdade. Que nós esses dias mesmo teve aquela reunião que Jesus falou, né? Faz as contas quando vocês vierem ser meu discípulo. Então é verdade, a gente não faz as contas, nós não temos noção do que vai ser. E conforme Deus vai dando testemunho, conforme Deus vai confirmando, vai ficando mais difícil. Porque a gente vem sem saber exatamente o que está acontecendo. Aí, a palavra é pregada, Deus vai e confirma aquela palavra. Então a gente sente a responsabilidade ainda maior de fazer o que foi falado, porque Deus está sempre confirmando. E aí, quando a gente se dá conta, a gente já está aqui, Deus tem confirmado e a gente sente esse peso. E será que seria tão difícil desse jeito? Eu acredito que ninguém imaginou que fosse.
Então, como ele está dizendo? Aí nós ouvimos a palavra. A palavra é de quem? De Deus. Deus confirma a palavra. Através de quê?
De sonho, visão, etc.
É assim? Confirma. E daí para frente?
Aí cabe a nós assumindo, né? Essa...
Daí para frente, como ele está dizendo ali? Pesa a responsabilidade, porque é assim. Senhor, vem, Senhor, edifica a sua igreja, Senhor, né, somos nós, meu Deus, olha, etc, nós não queremos isso, nós não queremos aquilo, nós queremos ser o povo de Deus. Então, aí, pedi muito tempo, queríamos, desejamos isso, amém? Ser aquele povo diferente, separado, tal, tal. Aí Deus veio, falou, mostrou, e agora?
A palavra dele vai cumprir no povo de Deus, né? No povo dele. Ela não vai cumprir em outro lugar. Por isso que a gente às vezes até sente, né? Poxa, eu pensei que não precisava amar aquele inimigo. Eu pensei que era um inimigo mais simples, mas não é todos, né? Aí a gente vê que, não, que vai pesando mesmo aquilo que Deus vai falando.
Já que eu vou mostrar para vocês por que aquele texto que eu li tem a ver com isso que eu estou dizendo. Godoy, você entendeu o que nós estamos falando?
Verdade. A gente só queria ser o povo, né? A gente não sabia o que é que tinha para esse povo fazer, né? Existe algo. Deus quer o povo para alguma coisa, né? A gente não imaginava o que era, né? Na verdade.
Nós não queríamos ser diferentes, mas não foi para isso que a Joaninha saiu de onde ela estava. Não foi para isso que você saiu de onde você estava? Não foi para isso que eu saí de onde eu estava? Não foi isso que a igreja ouviu, aceitou e tal? Então, vamos, tal, etc. Né? Mas a gente talvez não tivesse a ideia, a consciência do que Deus iria exigir de nós, concorda ou não?
Amém.
E agora?
Agora nós estamos começando a ver isso, né? Estamos começando a ver o que, que Deus quer da gente.
Parece que era assim, um bando de meninos, todo mundo feliz, chupando balinha, né? Cantando, pulando, correndo na direção. Como se Deus não fosse corrigir, como se Deus não fosse exigir, como se Ele não viesse colher os frutos. Amém? Então, uma palavra boa daqui, outra dali, etc. Então, e nós nunca imaginávamos, talvez, que é claro, eu acho que é normal que nós nunca imaginávamos. Nós éramos crianças e viemos pulando aí. Deus sabe disso. E é por isso que Ele é misericordioso, é por isso que Ele tem paciência com a gente. Ele não está culpando nós, não. É como o Godoy está falando aqui. Agora nós estamos começando a ver. É como se nós estivéssemos assim, agora, de uma etapa, a gente vai passando para outra. Agora, aquilo que nós vimos quando era criança, hoje nós estamos vendo com os olhos diferentes. Bem? E agora? Né, Godoy? Agora para frente, o que, que a gente vai ter que fazer? Nós viemos até aqui, chegamos até aqui. Bem? É isso mesmo? Amém. Então é verdade. Isso aí que o Godoy está falando aí é verdade. Certo, Paulinho? Concorda ou não? Então nós chegamos, ouvimos muita coisa, queríamos ser, aceitamos ser, ficamos satisfeitos, felizes em ter sido escolhidos, chamados, etc. Você deixou o lugar onde você estava. O Godoy deixou dele, a Joaninha deixou dela, o Júnior, né? E etc, etc. Roberta, e nós reunimos aqui. Nós íamos parar aqui. Bem, mas nós talvez não soubéssemos que Deus estava levando a sério aquilo. A proposta nossa foi aceita. Amém. Então, por exemplo, se nós ouvimos falar, como o Godoy falou ali. Quando nós ouvimos falar de união, nós ouvimos falar de unidade, nós ouvimos falar de reino de Deus, nós ouvimos falar de justiça, né? Nós ouvimos falar de trevas, nós ouvimos falar de tudo isso. Mas, na medida em que nós caminhamos, e chegando aqui, agora, nós estamos entendendo perfeitamente, ou então, já entendemos bem melhor o que seja justiça, o que seja trevas, o que seja reino de Deus, amém, irmão? Não é assim? Agora, você vai vindo, e aqueles que estão acompanhando, como foram os discípulos? Os discípulos, quando eles começaram a seguir Jesus, eles só seguiam, Paulo. Agora, e na medida que eles iam andando, as coisas, baixa um pouquinho aí enquanto você vai. Então a gente estava dizendo, os discípulos começaram então a seguir Jesus. No começo, eles não tinham o entendimento que eles alcançaram no fim. Aí, muita coisa teve que mudar na vida de cada um deles. Muita coisa teve que mudar. Tá certo? Por exemplo, quando Pedro, Jesus falou para ele, Pedro, deixa a rede e o barco e siga-me. Eu imagino o tumulto que não deve ter acontecido na vida dele, porque ele era pescador e vivia daquilo. A família dele vivia daquilo. Ele disse, eu vou fazer de você um pescador de homem. Mas para ele ser pescador de homem, ele tinha que largar o barco e a rede? Tinha. Por que que tinha, dona Dinamar? O microfone não dá para chegar na senhora aí. Por que você acha que tinha? vamos ver aqui. Presta atenção, o que eu perguntei para ela foi o seguinte: Jesus falou para Pedro. Pedro, falou ou não falou? Deixa o barco, a rede e siga-me. Eu vou fazer de você pescador de homem. E ele teve realmente que deixar o barco e a rede?
Teve, sim. Teve. Porque não teria condição dele colher vidas para Deus se ele estava pescando ali. Ali não tinha pessoas para ele pescar, não. Então ele teria que deixar aquela profissão dele e servir só a Deus.
Vocês concordam? Concordam ou não? Não fala a mim, que depois termina a reunião e discorda, não. Você discorda, discorda agora, que aí nós vamos conversar. Tinha ou não, Paulinho? Hã? Ele tinha que deixar o barco e a rede. Por quê, Paulo? Era uma outra coisa na vida dele, né? Mas não está gravando. A sua conversa não está gravada. É. Amém. Você iria? Deixaria o barco e a rede?
Só na hora, né? Acho que é difícil. Seria difícil, mas eu acho que a chamada ali de Jesus é bem forte.
Amém, Luquinha. É isso mesmo. Amém, gente. Mãe Maninha. É isso mesmo ou não? E aí, vamos?
Até hoje nós não conseguimos largar, né, as coisas. A rede, a loja, o dinheiro, o estudo. O chamado é o mesmo. E até hoje nós não conseguimos largar. Então é prova que foi difícil, não foi fácil, Pedro. Largar tudo aquilo e seguir Jesus.
Mateus era o quê? Mateus era o quê? Publicano. Ele trabalhava, publicano era um homem público, trabalhava com, ele tinha uma função ali no estado, cobrador de impostos, era um negócio assim mais ou menos. E Mateus?
Também foi difícil.
Teve que deixar? Teve que seguir Jesus?
Teve.
Amém. Teve que fazer isso, não teve? Para fazer aquilo que Jesus queria que ele fizesse. Amém. Pode fazer.
Eu fiquei com dúvida agora. Eles tiveram que deixar tudo, porque era, vamos dizer assim, era a base da igreja. Ia lançar o fundamento, etc. Era um trabalho muito difícil. Ou nós também. Porque ali no, quando fala deixou, eles deixaram mesmo. É igual a gente. Fala assim, olha, você quer ser meu discípulo? Venha após mim, siga. Mas a gente continua trabalhando, a gente continua estudando, continua fazendo as coisas. Nós também vamos ter que deixar?
Boa pergunta. Vamos ver daqui um pouquinho. Daqui um pouco nós vamos ver se você vai ter que deixar ou não. Daqui um pouco nós vamos ver se nós temos que deixar ou não. Amém? Quem está perguntando? Enquanto você pergunta, seria bom até perguntar aqui no microfone. Pega o microfone. Fica com o microfone aí, o Zaqueu. Pagou tudo, né?
Vejo que certamente isso que o Elmo estava falando aí. Pedro, com certeza, naquela situação ali, Pedro falou assim, olha, eu vou ver no que vai dar. E foi no caminho, né? Aí onde que o Elmo estava falando, tem hora que Jesus...
Se Pedro pensasse isso, Jesus tinha mandado ele voltar.
É, pode até ser.
Se ele pensasse, se ele passasse pela cabeça disso, ele falava, ó, pode voltar.
Sabe por que
vai, que pode pegar não, seu peixe.
Eu até falei
você
isso
não
porque...
serve para ser meu discípulo.
Eu falo isso porque assim,
não,
a pessoa virar e falar assim, vem, me
escuta,
segue.
Escuta. Isso aí você não precisa falar mais nunca, né?
Não, tudo bem.
Ó, agora... Escuta.
Fala.
Você tem que ouvir, me ouvir. Eu falo,
claro,
fica frio aí.
Se eu querendo entender.
Ó, depois você vai entender, no fim você vai entender, se Deus quiser. Amém? Quando... Zaqueu estava lá em cima da árvore, Jesus passou, eu sabia que ele estava lá em cima. Quando o Natanael, se não me engano, vinha falar com Jesus, Jesus já tinha visto ele antes. Então, quando Jesus ia chamar uma pessoa, ou quando ele vai chamar uma pessoa, ele já viu a pessoa, já estudou a pessoa, já conhece a pessoa, já sabe. E aquela pessoa, ele vai dizer para a pessoa o seguinte: olha, antes de você nascer, eu já estava de olho em você. Amém? É isso aí, meu filho. Agora, por isso, fala nada mais não. Por isso é que nós temos aqui um tempo de criança, um tempo assim de dificuldade. É, a igreja precisa de, como o Godoy falou ali, agora é hora de nós pararmos e ver. Agora já tem muita gente aqui em condições de fazer muito mais coisa. Não estou aqui rebatendo aqui o irmão, não. É porque o nosso entendimento vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E você vai chegando à conclusão daquilo que você tem que fazer. Eu tenho certeza que Deus não chamou, Jesus não chamou Pedro fora de hora, não, Bertinho. Ele chamou Pedro na hora. Né? Fala no microfone.
Pedro foi a primeira pessoa que Cristo chamou. Eu só observo assim que até então Cristo não era conhecido por Pedro. Era o Messias. Jesus simplesmente chegou nele e falou: vem e me segue. Por isso que eu falei para o senhor que é uma situação complicada, né? Tudo bem que se ele depois ele tivesse pensado dessa forma, Jesus não teria aceitado, né?
Eu estou querendo falar com vocês aqui é sobre o seguinte: o reino de Deus. O reino de Deus. Olha o que você entendeu. O reino de Deus nos disse mais isso. Tá certo? Porque ali quando estava chegando o reino de Deus. O reino de Deus estava chegando ali para eles. Então, quando Pedro foi chamado, quando Jesus conversou com aqueles dois no caminho de Emaús ali, você, aí os dois, vocês não perceberam que a gente, você não percebeu que o nosso coração ardia? Você não viu que estava acontecendo isso, estava acontecendo aquilo, certo? Amém? Então, quando ele disse assim: olha, você vai aonde eu te mandar e vai falar a palavra que eu colocar na sua boca. Você vê que é um governo, é uma coisa realmente de cima para baixo. É um governo. Você não faz aquilo que você quer, não, você faz aquilo que Deus manda você fazer. Amém, gente? É ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Não tem negócio de a gente: não, eu posso, não posso, vou fazer, não vou fazer, não. É. Eu, Pedro, larga o barco e siga-me, né? Eu vou fazer de você um pescador. Mateus, só de ele olhar no olho de Mateus, Mateus já seguiu. Ele não estava ali perguntando a Mateus quantos anos ele tinha, se, como é que era a família dele, se ele a mulher deixava, se a mulher não deixava, não, ele. Hã? Amém? Concorda? Ali era o reino de Deus. Era o governo de Deus. Então, nós estamos saindo. Nós estamos numa transição. Nós estamos saindo de uma religião, de uma denominação, onde os homens governavam, onde os homens dirigiam, onde os homens faziam. Estamos buscando o quê? O reino de Deus. Amém, Godoy? Onde Deus vai dirigir, onde Deus está dirigindo. Vamos supor que nós já estamos chegando nesse lugar, nesse ponto. Vamos entender que nós estamos querendo chegar nesse ponto. Amém? A ser guiado por Deus, a ser dirigido por Deus. Porque eles não falavam, né, só com a gente, não. Eles chegavam a falar o paralítico: levanta e anda. Perguntou para o paralítico? Olha lá, o morto lá dentro do caixão, o morto disse: não quer viver mais, não. Não, ele não perguntou para o morto se o morto queria viver. Ele disse: para esse enterro e desce daí. Amém, gente? Isso é o reino do céu, é o reino de Deus. Amém, Humbertinho? É esse reino que nós estamos buscando. Vai ser muito diferente daquilo que organizado, daquilo que é assim, feito pelo homem, de escolher, de fazer acepção de pessoas. De, Paulinho é meu irmão, então Paulinho faz isso. O outro é meu amigo, então faz isso. Enquanto for desse jeito, não é o reino de Deus. O reino de Deus, que é o que nós estamos buscando. Será que nós já alcançamos? Será que nós já conseguimos? É isso que a igreja está observando, vendo. Cada dia que nós escutamos uma palavra, cada vez que nós ouvimos alguma coisa a mais, cada correção que a gente recebe, são vidas que não suportaram, são pessoas que não ficaram, são outros que estão chegando. Você sabe, quem de nós aqui pode dizer quem vai ficar, quem não vai ficar? Amém? Quem de nós aqui pode garantir? Nós não podemos, de forma alguma, garantir nada disso. A verdade é a seguinte, é que o reino de Deus, quando Deus realmente estiver chegando a esse ponto, que eu acredito que nós vamos chegar. Amém? Chegar a um lugar que a menina mostrou lá, além do, a visão mostrou, além do chafariz, lá tinha a casa, do outro lado tinha a casa do Pai. A casa do Pai não era a igreja? A igreja não era o povo de Deus? O povo de Deus não é o reino de Deus? Será que nós já chegamos nesse lugar? Ou ontem, na vigília, foi falado? Abre aí, Deuteronômio capítulo 12. No começo, ó, interessante, ó, no começo, muitos ouviram Jesus, muitos ouviram, muitos que não foram chamados, Humbertinho, muitos que não foram chamados, os que foram chamados, a Bíblia diz que ninguém pode resistir o chamado de Deus, a convocação de Deus. Quando Deus chamou aquele, é porque acabou. Quando Paulo caiu do cavalo, quando Paulo foi chamado, não mudou radicalmente a vida dele? Teve escolha? Teve escolha? Não teve escolha. Não teve escolha. Amém? Mas muitos ouviram Jesus, só ouviram. Não foram chamados. Tiveram opção de escolher, de ir embora, de voltar, de achar que aquele homem não era de confiança, ou era ou não era. E não é diferente hoje, não. Hoje não é diferente, não. Amém? Não é diferente. Alguns, às vezes, são chamados. Outros estão ouvindo. E ouvindo, poderão se tornar também discípulos. Aceitar as condições. Aceitar as condições determinadas por Deus. E aí, então, fazer parte do reino de Deus. Do reino de Deus. Amém? Deuteronômio, que nós falamos ontem na vigília, tem um versículo assim, ó. Versículo 8. No Deuteronômio, Deus estava aqui, ele já estava aqui falando de quem? Da igreja. Amém. Olha, em Deuteronômio, ontem eu expliquei isso aqui. Em Deuteronômio capítulo 12, Deus já estava falando da igreja, Paulinho. E ele sempre está falando da igreja. Jerusalém, Israel, casa de Deus, povo de Deus, rei de Deus. Sempre é a igreja. pedras, Pedro, né, Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre você eu vou edificar a minha igreja, né, sobre o humilde, sobre quem se tornar pedra, também será. Terá sobre ele o peso da igreja. Então, em Deuteronômio capítulo 12, ontem nós falamos, no versículo 8, diz aí, não fareis a esse lugar, trareis os vossos holocaustos. Versículo 6, só para poder confirmar aqui alguma coisa. No versículo 6, assim, ali, a esse lugar, que lugar que é esse? Que lugar que é esse? Vamos ver, não fica só olhando para mim não, pode falar. Hã? A igreja, o reino de Deus, o povo de Deus. O que, que nós falamos lá em Brasília, Humbertinho? Nós falamos lá em Brasília o quê? Olha, tudo está fechando de acordo. Não é eu que estou inventando, não. Lá em Brasília. Hã? Isso, nós falamos em Brasília, o dia seguinte. Ah, vamos ver se vocês lembram dessa frase. Não, eu lembro dessa frase que eu falei lá. A igreja precisa... Ah, fala alto. Bem alto. Fala no microfone, Júnior.
Existir.
A igreja precisa...
Existir.
Existir. Aonde? Em?
Brasília.
Brasília. Isso significa que ela existia?
Não.
Não. E Deus, depois que nós falamos, Deus inaugurou?
Inaugurou.
De que maneira?
Deu testemunho mostrando que ali tinha sido, né, a escada tinha sido colocada ali, naquele lugar. Né, e que os anjos desciam e subiam por aquele lugar. Então ali foi, Deus mostrou que ali era a casa dele.
Amém. Então isso aqui que eu falei foi no início?
Não. Ah, sim. É a igreja que sabe exercer.
Nós, depois no fim é que teve a visão. Então nós chegamos lá, olha, a igreja precisa existir aqui em Brasília. O que que não podia existir em Brasília? E o que que não podia existir? Ir lá fazer a reunião voltar, ir lá fazer a reunião voltar, ir lá fazer a reunião voltar. Isso não significava nada. Amém? A igreja precisava existir. A igreja é o quê? Hã? É o povo de Deus, é o reino de Deus, é alguma coisa governada por Deus, dirigida por Deus, onde se faz a vontade de Deus. Onde se faz a vontade de Deus, não é o que nós queremos fazer, e sim o que Deus quer fazer. É a vontade de Deus. Então estava dois ou três, bastava que dois ou três, duas ou três pessoas se dispusesse a fazer a vontade de Deus e a igreja ia existir lá. Se ele colocou a escada, inaugurou ali a igreja, é porque pelo menos dois ou três existem lá com essa disposição. E sobre eles, sobre aquelas pedras, ele vai edificar a igreja. Amém? Sobre essas, nós não sabemos quais são. Mas sobre elas ele vai edificar a igreja. Então ele vai puxar para cá, vai puxar para... São pessoas que ele pode mexer. Que ele pode mudar de lugar, ele pode mexer com elas. Elas são moldáveis, são barros. São pessoas que ele pode mexer. Pois é. Amém?
A importância é fazer a vontade dele.
Agora, Deuteronômio capítulo 12, versículo 8. É, 6, 7 e 8. Vamos ver.
E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios.
Aonde? Ali aonde?
Na igreja.
Aonde? Pega o microfone aí, Júnior. Vamos ver, está quase esquentando, está quase saindo. Ali aonde, Júnior?
Do povo de Deus, daqueles que querem fazer a vontade de Deus.
Isso. Ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios. Ali eu vou estar. Amém? Perante o Senhor. Aí fala assim, ó, perante o Senhor. Eu, ali vocês vão estar. Então, ali aonde? Ali. Quando a igreja... Amém? Ó, ali, quando a igreja existir. Quando a igreja existir, quando a igreja existir entre nós. Quando a igreja...
E os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegareis em tudo em que poreis a vossa mão.
Repete aí, como é que é?
E ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e alegareis em tudo em que poreis a vossa mão.
Isso.
Vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor Deus, o vosso Deus.
Continua.
Não fareis conforme tudo que hoje faremos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos.
Isso. Então, o que mudou? Qual foi a mudança para que a igreja existisse? Hã?
As pessoas deixaram de fazer aquilo que era, parecia bem a ela mesma e passaram a fazer a vontade de Deus.
Amém? Ali, ó, não faz do jeito que está fazendo aqui não, porque não deu certo. Vocês vão ter que fazer aí diferente. E aí então eu vou estar. A igreja vai existir, o reino de Deus vai existir. Amém? Do contrário, o reino de Deus não vai existir. Do contrário, eu não vou estar. Será em vão as nossas reuniões. Serão nulas as nossas orações. Amém? Amém, gente? Então, vamos ficar bem caracterizado o que é que Deus falou com a gente, está falando com a gente aqui. Aninha, qual a conclusão, Aninha, até agora?
Reino dele, né? A vontade dele, precisa ser feita.
Amém. A vontade dele precisa ser feita. O reino de Deus precisa existir. O que dificulta a existência do reino de Deus?
Você fazer a nossa própria vontade.
É fácil a gente deixar de fazer a vontade da gente, fazer a vontade de Deus, Godoy? Não é fácil. Amém? Mas então, você está entendendo, Godoy? O trabalho que houve até agora, que aquilo que nós falamos no começo, que nós vínhamos com aquela alegria, com aquela coisa e tal, etc. Mas agora, parece que Deus, ó, para, né, vocês vão continuar, mas agora tem algo mais que eu preciso falar com vocês. Amém? Eu preciso disso, disso e disso. Amém?
Na verdade, vai fazer parte do reino de Deus mesmo, é só os que ele chamar, não tem jeito não.
Fica aqui escutando,
vai chegar o seu, você vai passar a sua vida escutando, Deus não vai te chamar, meu filho, né? Como você falou, o senhor perguntou assim, se Deus te chamar hoje, aí você fala, ah, já ficou, né? Por tudo que nós já ouvimos, a gente ainda não sabe se é capaz e tal, aquela coisa. Então você fica vendo o seguinte, que Deus, a gente entende que ele quer um povo, mas não é qualquer povo não, não é qualquer um não. Porque não vai poder fazer parte disso não. Por isso que foi largado tudo para trás, essa denominação, tudo foi deixado fora, né? E achou um povo que ainda queria, como você falou, então ele aceitou. Falou, então vamos ver se quer mesmo. E agora parece que chegou a hora, né, dele realmente chamar. É, eu estava até pensando, né? Deus, na verdade, ainda não nos chamou. Porque se ele tivesse nos chamado realmente, não estava mais assim não. A gente ainda está na condição de ouvinte ainda. Porque se não mudou nada na nossa vida até agora, porque ele não chamou, como você falou? Não tem opção. Se Deus te chamou, ninguém resiste ao chamado de Deus, né? E sabe por que Deus não chamou ainda? Com certeza Deus não quer desperdiçar a gente, não quer perder a gente, né? Então eu acho que ele preparou a gente até aqui e falou tudo isso para poder chamar a gente e não perder, e a gente não servir para ele, né? Então eu entendo assim.
Amém. Eu quero voltar a falar com você. Eu concordo plenamente que nós estamos aqui olhando, vendo, ouvindo, pensando, tomando consciência do que é realmente o reino de Deus. Amém? Tomando consciência do que é realmente a proposta que Deus quer fazer para nós. Agora, veja bem, só, inclusive quando ele começou a falar, eu dei a impressão de não estar concordando, não, eu estava concordando, só digo para ele o seguinte, que Deus, quando até toda aquela multidão que estava ouvindo, no nosso caso aqui, nós não podemos impedir que uma pessoa entre, saia, que ouça. É importante que ela ouça, é importante que todo mundo saiba, que ela escute, ouça. E é dentre esses que com certeza ele vai chamar, né? Todos são chamados para ser. Deus, o convite de Deus, ele falou assim, sai e vai e convida todo mundo. Sai por aí, chama esse. Agora, tem aqueles chamados específicos, né? Aqueles chamados específicos. Chamado para ser apóstolo, chamado para ser profeta, chamado para ser evangelista, né? Chamado para ter o dom de misericórdia, por exemplo, que hoje é carente demais na igreja. Mas tudo isso vai ficar bem caracterizado quando nós começarmos a alcançar mesmo o reino de Deus. Não é fácil sair de... não é fácil a gente sair do costume, da tradição que nós tínhamos, de igreja, de denominação, de coisa. Essa mudança que Deus quer fazer é muito séria. E é muito difícil. Então a igreja aqui, essa igreja aqui, tem que ter muita paciência. E nós temos que ter muita paciência uns com os outros. Uns com os outros. Até sob a pena até de não perder, para não perder ninguém. Amém? Para dizer, assiste, tem paciência, espera. Joana, espera um pouquinho. Mas a verdade é que o reino de Deus, ele já está aí acontecendo, não talvez aos nossos olhos, mas se ele já está mostrando, dando testemunho, nos chamou para isso, ele está acontecendo. Nós não estamos conseguindo ver, nós não estamos conseguindo ainda perceber, talvez, mas ele está acontecendo entre nós. Pelo menos, pelo nível das coisas que Deus tem mostrado, da palavra que Deus tem mostrado. É que entre nós vai ser diferente. Entre nós, quer dizer, entre vocês, entre nós, vai ser diferente. Deus, outra denominação vai agradar a Deus? Não. Outra igreja, nós nunca queríamos isso. Deus aceitou o desafio. Eu creio que Deus, na realidade, não foi nós, foi Deus mesmo. Nos chamou para isso, ele sabia que você era capaz. Ele sabia que o Paulinho era capaz. Amém. Nós estamos aqui pagando o preço, batendo cabeça, lutando, pelejando, mas eu tenho certeza que de repente nós vamos começar a dar a mão um para o outro. No começo, foi o que você falou aqui. A unidade, a união. No começo da nossa igreja, do nosso povo, a intenção era chegar. Tivemos muita dificuldade. Mas nós não saímos do rumo até hoje. Amém? Nós não saímos do rumo até hoje. Depois eu volto a falar com vocês. Então, aqui no Deuteronômio capítulo 12, está dizendo, olha, não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui. Cada qual, tudo o que bem lhe parece aos seus olhos. Então, esse é um dos maiores obstáculos da igreja. É um dos maiores obstáculos da igreja. Como evitar isso? Só o governo de Deus. Só Deus mesmo. Só Deus. E é esse reino de Deus que nós estamos buscando. Esse governo de Deus que nós estamos buscando. Volta lá em Lucas capítulo 12. Nós tínhamos lido no começo. Diz assim. Considerai. Foi aí que eu li? 27? 29, a partir do 29? Foi. Não procureis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados. Porque a todas essas coisas os povos do mundo procuram, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Vamos repetir? Não procureis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados, porque todas essas coisas dos povos do mundo procuram, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Amém? É assim que nós fazemos? É? É assim que nós fazemos? Não. Não é não? Não. O Assis faz de que jeito? Hã? É. O Assis faz de que jeito? Lá em Deuteronômio capítulo 12 diz o quê? Não faz do jeito que nós fazemos aqui. Cada um do jeito que você quer. O Assis faz de que jeito? Do jeito que ele quer. E o Paulinho? Também. E eu? Também? Eu também. E o Vodemir? Também. Isso agrada a Deus? Não agrada a Deus, não? Não é a vontade de Deus? Não. Aqui fala, os povos do mundo faz assim. E se nós fizermos assim? Hã? E se nós fizermos assim? Nós somos o povo de Deus? Não, nós não somos o povo de Deus. Por que nós não somos o povo de Deus? Porque nós não estamos fazendo do jeito que Deus mandou. Deus não está reinando. Deus não está governando. Ele não está governando. Por que ele não está governando, Well?
Porque nós continuamos fazendo o que parece bem aos nossos olhos.
E aí? Acaba? Vamos revoltar? Fechar a porta?
Quebrar tudo? Não pode não.
Joga fora, tampa o ouvido, não quero ouvir?
Misericórdia, olha para mim, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda.
Plenamente de acordo. Plenamente de acordo. Porque agora nós temos consciência, nós não tínhamos. Nós achávamos que ia bom, mas tinha que ser assim, senão nós não chegaríamos aqui. Tinha que ser assim. Nós só chegamos aqui, nós caminhamos até lá no chafariz. Nós não chegamos no chafariz? Nós não chegamos no chafariz? Então nós chegamos no chafariz. Todo mundo não chegou no chafariz. Deus não falou, não mostrou que ele queria nos levar além. Amém, agora é hora. Agora é hora realmente de botar o joelho no chão e dizer, Senhor, hã? Tem misericórdia de nós. Por que tem misericórdia de nós? Porque nós não sabíamos, Senhor. Não tínhamos entendimento de que teria que ser assim. E agora, nós temos os nossos olhos já conseguem ver que nós estamos tão apegados, nós estamos tão presos às coisas que os outros povos estão. Amém? Nós estamos tão escravizados como os outros povos estão escravizados. Então seria, a nossa situação seria a mesma situação do povo de Deus lá no Egito. Era povo de Deus, mas estava escravo. É assim. Deus, amém, Senhor, porque o Senhor está abrindo os nossos olhos. Não está abrindo os olhos de outros povos, está abrindo os olhos desse povo. Por quê? Porque o povo de Deus está aqui. Por que o povo de Deus está aqui? Porque Ele está aqui. E Ele está dando testemunho, não é porque é por causa do nosso testemunho, não. Não é por causa do nosso, é dele. Não é porque nós somos bons, não. É porque Ele está aqui. Agradou o pequeno rebanho de Deus te dá o reino. Amém. E aí é como o Gondola falou, é pôr o joelho no chão. É, agora é pedir, Senhor, nós tomamos conhecimento, Senhor. De quê? E quem pode nos libertar? Quem, agora, tampar os olhos e achar que não? Botar, como eu falei, não quero ouvir mais nada, não fala para mim mais nada. Ignorar? Não. Reconhecer, humilhar. Humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Senhor, nós estamos tão presos como os outros povos. Amém. Amém? Amém? E aí, damos a mão uns para os outros. Vem cá, irmão, olha, vamos aqui, vamos. E dizer, Senhor, nós estamos tão presos como os outros povos. Amém? E o Senhor pode nos libertar. O Senhor, aí nós vamos humilhar, e nós vamos dizer, Senhor, o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor, tem misericórdia de nós. Não retire de nós o teu espírito, Senhor, não retire a tua graça, acampa os teus anjos ao meu redor. Nós vamos aprender até a pedir. Senhor, se o Senhor não nos livrar, se o Senhor não me livrar, porque cada um vai sentir realmente o peso que está sobre ele. Amém? E ele vai ter, com certeza, uma solução, uma palavra para você. Ele vai ter alguma coisa para dizer para você. E se a igreja realmente se empenhar nessa direção, porque eu pergunto para vocês, gente, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Se nós fizéssemos 1% do que Deus pode fazer no nosso meio, nós não precisamos mais nada nessa terra. Nós estamos partindo por um mundo de uma carência tão grande de fome, de miséria, de enfermidade, de coisas. E você já imaginou um reino de Deus? Você já imaginou um povo de Deus que diga, né, eu te tenho a cura, eu não tenho nada não, mas eu te dou a cura. Eu não tenho nada não, mas eu tenho aqui a solução para você, meu filho. Eu não tenho nada não, mas olha aqui, eu tenho. Amém. Agora, não larga o seu barco ainda, mas creia que um dia você vai largar o seu barco. É isso, Bertinho. Não larga, porque talvez você... Porque Paulo, com certeza, ele demorou. Mas um dia, eu também quero cair do cavalo. É, e um dia, eu também quero ter certeza de que chegou para mim o reino de Deus. Amém. E o que que ele diz assim? Busca o reino de Deus. Ele falou, busca o reino. O que que nós estamos fazendo? Buscando o reino de Deus. Amém? Buscando o reino de Deus. É isso. O que nós não podemos é iludir, achar que, e cada um fazendo do jeito que quer, como se já tivesse alcançado o reino de Deus. Amém? Agora nós estamos vendo que nós, com o crescimento que nós tivemos, com a estatura que nós alcançamos, nós podemos, nós começamos a ficar assim, triste, né? Dizer, Senhor, e agora? Né? Parece que fica mais fácil para você buscar o reino de Deus quando você cansou. Paulo levou, prendeu gente, fez, trabalhou para dar lá. Quando Deus chamou Paulo, ele já estava plenamente consciente de tudo que ele tinha que fazer. Amém. E ele disse ali que ele já amava. Ele é porque não sabia. Mas ele amava Deus. E eu não tenho dúvida que essa igreja quer Deus. Não tenho dúvida que essa igreja ama Deus. E eu não tenho dúvida que essa igreja foi chamada. E não está satisfeita com aquilo que tem feito. Por que ela não está satisfeita com aquilo que ela não tem feito? Porque ela sabe que o que ela quer, ela sabe o que ela quer. E é isso que nós vamos botar aí, a nós fazer as nossas orações, Senhor. Amém. Olha, o Senhor disse, além dos chafarizes, nós não vemos, mas o Senhor vê. Onde é que o Senhor nos quer fazer chegar? Amém. É lá. Não por força, não por violência, não por ganância, nada disso. Mas porque é uma visão espiritual. Um povo de Deus. Você vê um povo de Deus santo? Você vê um povo de Deus unido? Você vê um povo de Deus zeloso de boas obras? Você vê um povo de Deus que traz as ofertas, tem coragem de dar o seu dízimo? Você vê? Não vê. Amém? Nós não vemos isso. E você quer esse povo? Não é esse povo que você quer? Amém? Presta atenção no que eu estou falando. Você não vê ainda o povo santo. Você ainda vê muita confusão, discórdia. Você ainda vê muita acepção de pessoas. Eu vejo também. Não é o povo que nós queremos. Nós vemos muita coisa. E nós queremos aquele povo. Reunimos aqui foi para isso. Para que o reino de Deus pudesse descer. Para que o povo fosse santo, justo, zeloso de boas obras. Não foi assim? Nós nunca queríamos diferente, não. Mas aí você não vê. E porque Neemias não viu, ele chorou. Amém. E porque Elias não viu, ele reclamou para Deus. E é isso que Deus quer que nós façamos. Não é iludir, achar que não, é isso aí, tá bom, nós estamos indo na reunião, eu estou indo na minha missa, tá bom, vem e volta. Deus me livre disso. Amém? Diz que lá em Brasília, olha, não reunir em vão, não. Reunir à toa, não. A igreja precisa existir. O que é a igreja? É a vontade de Deus sendo feita. Agora, não adianta eu aqui obrigar você a fazer a vontade de Deus. Adianta sim. Deus abriu os nossos olhos, todos, para que todos tenham a responsabilidade. Para que todos juntos, um só corpo, um só espírito, um só coração, uma só fé. Olha aí, um só corpo, não um corpo partido, dividido. Era feito, era. Parecia que era unido, mas não era unido. Parecia que era um povo de Deus, mas não era povo de Deus. Por quê? Não se fazia a vontade de Deus. Uma só fé, um só coração, um só espírito. Uma só fé, um só coração, um só espírito. Se for apurar, presta atenção aqui, irmão. Se for apurar entre eu e o Paulo Júnior aqui, existe unidade? Hã? Tem certeza? Já percebeu isso? Se for apurar entre eu e o Paulo Júnior, meu sobrinho, precioso, rapadoroso, açucarado, quero ele muito bem, e ele com certeza me quer bem, seu tio e tal, né? Mas se for apurar entre eu e ele, existe? Existe? Existe. Existe entre ele e o Pai. Existe entre eu e o Paulinho. Existe entre eu e minha filha, eu e meu filho. Concorda com a Dona? E aí tá, nós vem, reúne, senta e canta três músicas, palavra, terminou, abraça seu irmão, vambora. Aí vem, tem uns que vêm na quarta, outros que vêm na vestida, outros que vêm. Aí vem, reúne, três músicas, etc. A vontade de Deus está sendo feita. Eu e o Paulo Júnior continuamos. Amém. Eu e Paulo Júnior continuamos diferentes. Amém, gente. Amém, gente. Amém. É verdade isso? Aí o reino de Deus. E o reino de Deus não pode existir. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aí você poderia perguntar, então fazer o que, meu irmão? Não temas, ó pequeno rebanho. Nós sabíamos disso, gente. Quando nós começamos, nós sabíamos que pelo menos a gente ia encontrar muita dificuldade. No começo, nós superamos coisas que às vezes a gente pensava que era tão difícil e hoje acabou ficando pequena diante das coisas que nós estamos as coisas enfrentando hoje. Amém. Porque coisas hoje que estão dentro da gente, dentro da pessoa, sabe? É coisa que Deus tem que fazer dentro da gente. Coisa que Deus vai ter que fazer dentro de cada um. Nem Pinha? Não é verdade? Tem muita coisa para fazer. Muita coisa mesmo. Amém, Pinha? E se não fizer isso, não tem o reino de Deus. Agora, então, as coisas, por exemplo, deixar disso, deixar daquilo e tal, elas acabam ficando até pequenas diante de outras coisas que, como eu falei aqui, às vezes entre eu e ele, entre eu e ele. Amém? Amém. Deu para entender? A igreja precisa existir, o reino de Deus precisa existir. Amém. E Deus não pode contar com o corpo enquanto o corpo não estiver, sabe, preparado, capacitado realmente para isso. Enquanto cada um de nós ainda formos crianças, nós vamos fazer coisas de criança. Mas nós estamos querendo que Deus reine e governe a nós. Amém? Júnior, pega aí, Júnior, um pouquinho aí. Ficou claro? Muito difícil esse negócio, não? É o caminho, né? É o caminho. Deus teve que tirar um daqui, tirar outro dali, abrir os olhos no começo. Às vezes, por exemplo, tirar a bebida de uma pessoa, a gente ficava todo feliz, né? Que tirou a bebida de um. Ah, o outro parou de fumar. Ah, o outro que era isso, não faz mais. Mas ainda essas coisas eram ficaram bem pequenas diante do que nós estamos querendo. Não é nem Deus, é diante do que nós estamos querendo, né? Amém, gente? É, realmente, eu fico ali, como o Codói falou, a botar o joelho no chão, se é que nós queremos prosseguir. Porque tem muita coisa. Onde é que, por que nós vamos pôr o joelho no chão? Por que nós vamos pôr o joelho no chão? Porque nós esbarramos em coisas difíceis. Nós estamos parados, vamos dizer assim, em coisas difíceis. O Bertinho não falava isso antes. Hoje ele já fala, então como é que nós vamos saber se pode ou se não pode seguir, né, Humberto? No começo ele não queria nem saber, ele veio. Ele veio. E ficou no nosso meio. Né? Mas agora ele já sabidinho, ele já entende um pouco, ele já pensa, né, Humberto? Ele falou, e agora? Eu vou para frente, eu sigo esse povo? Amém, Humbertinho. Só vou te dar um versículo para você ajudar você. Vou dar um versículo bonzinho para você, quer ver? 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21. Primeira Reis 18, 21. Leia para nós o microfone, Humbertinho.
Então, Elias chegou a todo o povo e disse: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu.
Amém. Isso aí, o que diz a vocês isso aí? Amém. Então, fica bem claro. O Deus...
Como você falou ali naquele outro versículo, não vamos fazer cada um andar segundo os seus caminhos.
Amém. O Deus... Amém? Agora, vamos voltar lá o que o Godoy falou. O que nós vamos precisar para seguir a Deus? O que vamos precisar, Godoy? Não é da misericórdia de Deus? Para seguir a Deus, nós não vamos precisar, não é da misericórdia de Deus? Nós não vamos precisar que Deus tenha misericórdia de nós, porque senão nós não vamos seguir a Deus. Vocês concordam? A gente não está aqui. Eu sei a dificuldade que cada um tem, porque eu tenho a minha. Mas exatamente é isso que diz que é. Porque a partir do momento em que nós tivermos consciência, o que vai fazer? Nós vamos fazer exatamente o que Deus quer. Quando o povo vem e diz: Senhor, salva a gente. Senhor, tira a gente aqui. Livra-nos. Porque enquanto eu estiver seguindo um, eu não vou seguir o outro. E eu quero seguir ele. Eu quero segui-lo. Quero seguir o Senhor. O Senhor pode fazer, porque o Senhor é Deus. O Senhor pode fazer. Toda a igreja, sem tirar nem pôr, unida num só pensamento, reconhecidamente unida, sabendo que não tem ninguém melhor do que o outro, que todos estão precisando do mesmo livramento, todo mundo. Todos. Os que tiverem um pouquinho mais, ajude o que tem menos. Só que não diga eu fui e o outro não foi, não, porque de repente você vai ficar. Amém, Roberto? Está entendendo, Roberto? Concorda? É isso mesmo? Como é que eu poderia dizer para você, olha, eu acho que nós não brincamos. Eu acho que nós fizemos do jeito que a gente era capaz de fazer. Né? Nós fizemos ver. Agora só que nós temos que continuar. Você não brincou, brincou?
Não. Não.
Tenho certeza que você não brincou.
Verdade. Não brinquei, não.
E você sabe que Deus, olha, hoje, com a consciência que você tem, quanto menos você, quanto mais você vigiar, quanto menos você envolver em coisas que vai dificultar a sua caminhada, melhor.
Dá de falar muita coisa, né? Eu acho que...
Então fala, porque é importante agora falar.
É realmente, eu estava comentando com o irmão, com o Lucas aqui, eu acho que é um vale da decisão. Eu acho que Deus, ele quer mesmo que a igreja corresponda, que a igreja realmente chegue até ele, porque nós não vamos fazer nada se não for com ele. Porque realmente o mais difícil é você deixar de sua vontade. Isso é difícil demais da conta. E só com Deus. Somente com Deus, para Deus vir mostrar para nós, ensinar a gente, tirar. Porque o senhor falou, o cigarro teve uma dificuldade, alguma festa, etc. Agora é uma coisa que está lá dentro. A coisa ela é igual foi falado em Brasília. A arca só vai entrar quem fizer a vontade. E o senhor mostrou lá. É você, não é o seu pai, não é a sua mãe, é você que tem que pensar nisso. Então eu creio que Deus está falando intimamente, ó, com você. Você quer? Tem que fazer as contas e etc. Então, e Deus não vai abrir mão. Deus não abre mão disso. E é onde você falou, a unidade vai ser formada em cima disso. A fé vai ser formada em cima disso. A igreja vai ser gloriosa em cima disso. Não é o povo junto, não é o povo reunido, não. É aquele povo que reconhece e não está fazendo a vontade de Deus. E pedir para Deus, faz em mim a sua vontade. Me ensina. Igual o senhor falou ali, ó. Você percebeu que uma coisa atrapalha você? Deus, me ajuda nisso aqui. Me socorre nisso aqui. Isso aqui eu estou vendo. O senhor mostrou para mim que isso aqui está me atrapalhando. Então me ajuda, que eu não estou dando conta. É reconhecer mesmo. Ó, isso aqui está me atrapalhando. E eu estou fazendo, o senhor está vendo. Eu acho que é uma conversa de filho para pai mesmo. Então tem que chegar a Deus, ó, tenha misericórdia. Eu entendi hoje que eu só vou fazer parte do seu povo se eu fizer a vontade do Senhor. Então me ajuda. É o que Jesus fez.
Até aqui eu fiz a vontade do Senhor. Mas agora para frente, existe uma outra vontade, né? Vamos dizer assim, Deus queria que eu viesse até aqui. Agora eu quero que você vá até lá.
Ele quer mais a gente.
Exatamente. É.
Não que nós não estejamos correspondendo.
Muito bem. Eu estou lembrando aqui de uma coisa, né, Raquel? Ó, o que mais? Quando Jesus chamou Pedro, ele falou para Pedro o quê? Pedro, deixe seu barco e siga-me. Foi? Lá na frente, você lembra de uma outra coisa que ele pediu para Pedro? Hã? Três vezes ele perguntou, Pedro, você me ama? Pedro, apacenta a minha igreja. Ele pediu isso lá atrás? Não. Lá atrás ele pediu o que ele era capaz de dar. O que ele era capaz de fazer. Lá atrás ele não era capaz de apacentar a igreja, não era capaz de... Nem amar Jesus ele não exigiu lá atrás. Agora lá na frente ele perguntou, Pedro, você me ama? Agora nós só vamos conseguir continuar se nós já amamos a Deus. Nós já temos esse. Agora, como o Godoy falou, pode recuar? Pode descer? Voltar atrás? Não vamos mais servir a Deus? Servimos para outra coisa? Paulo? Baal ou Deus? Você vai ficar servindo Baal, Paulo? Não. Agora ele vai perguntar para você, Paulinho, você me ama? Deus vai fazendo com que a gente cresça e chegue à estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Cristo, a santidade. Graças a Deus, meu irmão, que você chegou até aqui. Graças a Deus que você suportou, né, as dificuldades da igreja, do modo geral, problemas que eles passaram, nós passamos juntos, lutando, pelejando. Mas nenhum outro povo teria chegado onde nós chegamos se não tivesse ouvido o que nós ouvimos. Amém. Eu, sinceramente, me sinto tranquilo. Eu me sinto, até em vez de com medo, em vez de ter medo, em vez de... Eu me sinto até mais tranquilo. Eu vou dizer para Deus, claramente dizer para ele, Senhor, olha, ele fala aqui, vendei o que possuís e dá esmolas. Eu vou dizer para ele: Senhor, não sou capaz de fazer isso. Mas eu sei que se eu pudesse fazer isso, era melhor para mim. Uma das coisas que mais me preocupa hoje, que tem mais preocupado, tirado o tempo, roubado o tempo, é a preocupação de perder o que eu possuo.